Louvado seja Deus. Graças a Deus porque estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Jesus. Para poder desfrutar da palavra de Deus, desfrutar daquilo que Ele tem nos mostrado, daquilo que Ele tem nos abençoado. Nós precisamos ter uma visão correta da igreja para que possamos desfrutar plenamente daquilo que Deus tem para nós. Nós costumamos falar que nós vivemos a vida da igreja, e a vida da igreja depende dessa visão da igreja. Tradicionalmente, as pessoas enxergam a igreja ou conhecem a igreja por aquilo que eles receberam por tradição e não de acordo com a revelação que está na palavra de Deus. E existe muita distorção naquilo que se conhece da igreja por tradição e daquilo que é revelado a nós pela palavra de Deus. Então é muito comum ouvirmos as pessoas dizer sobre a igreja: vamos à igreja hoje? Ou, faz um mês que eu não vou à igreja. Ou, olha, aquela tempestade que deu ontem destelhou a igreja. Eu vou sair dessa igreja e vou para outra igreja. Então, tudo isso, esse vocabulário, revela uma falta de conhecimento do que de fato é a igreja, de acordo com a revelação de Deus que está nas Escrituras. Esse é um conceito tradicional, e ele tem uma base. Esse conceito ele foi herdado daquilo que está nas Escrituras do Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento havia o tabernáculo, depois o templo, e ali naquele templo, naquele tabernáculo, havia a presença de Deus, havia a manifestação da glória de Deus. Naquele lugar tinham as pessoas que serviam a Deus, os sacerdotes que serviam a Deus, que ajudavam as pessoas a adorar a Deus. Ali, naquele lugar, havia o perdão do pecado, a propiciação dos pecados. Então, no Antigo Testamento, quando você lê, você enxerga um lugar para adoração. Só que tudo isso, eram tipos e figuras de uma realidade que viria em Cristo. Quando Cristo veio, tudo isso se passou. Tudo isso se tornou velho, porque agora tem uma realidade de todas essas coisas. Isso eram figuras, prefiguravam Cristo, porque hoje Cristo é a realidade do templo. Cristo é a realidade do sacerdócio. Cristo é a realidade das ofertas. Cristo é a nossa propiciação. Cristo é a oferta definitiva para perdão dos pecados de todo aquele que nele crê. Então nós vemos que no período que nós vivemos, na nova aliança, muitas coisas que estão na velha aliança foram substituídas por uma realidade que é Cristo. Isso é importante nós enxergarmos. Por quê? Porque nós precisamos ver a mudança que houve da era em que nós vivemos. João 1,14 fala: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Essa palavra habitou, né? Habitar plenamente. Na verdade, Deus habitou plenamente o corpo humano de Jesus. Então, Cristo, ele, que era o Espírito, ele veio e tabernaculou entre nós. O templo estava nele, enquanto ele estava aqui nessa terra. E fala: habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Então, ele trouxe a realidade para nós, porque ele era cheio de graça e cheio de realidade, cheio de verdade. E depois de cumprir toda a obra de redenção em nosso favor, depois dele ir até a cruz, depois dele ressuscitar, Ele se torna o Espírito que dá vida, para poder vir e habitar em todo aquele que nele crê. Então veja que, depois da ressurreição de Cristo, o tabernáculo mudou, o templo mudou. Agora o templo é a igreja, a qual é o seu corpo. É? Essa é a revelação da palavra. 1 Coríntios 6,19, o apóstolo fala assim, apóstolo Paulo fala assim: acaso não sabeis vós que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, a qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então onde que está o santuário do Espírito Santo, o santuário de Deus? Ele fala em 1 Coríntios 3, em nós, que recebemos o Espírito. Hoje Deus tem uma habitação no Espírito da igreja, dos seus filhos, do corpo de Cristo. Hebreus 3, 6, o autor nos fala que Cristo, como filho, em sua casa, a qual casa? Somos nós. Então Cristo tem uma casa, né? Hebreus 3, 6, Cristo tem uma casa, e essa casa somos nós. Que mudança, que mudança. Veja que há uma evolução. Então a visão da igreja precisa evoluir para chegar nesse ponto. Não pode ficar no templo, mas tem que evoluir. Então, como a igreja são pessoas, essa igreja vive. Essa igreja é viva, é orgânica, porque é composta de pessoas. Não é um prédio. Se fosse um prédio, não teria como ocorrer a vida da igreja. Se fosse só um prédio, sim, nós iríamos à igreja e voltaríamos da igreja, e a igreja ficaria lá. Mas não, nós somos a casa de Deus, a habitação de Deus no Espírito. O Espírito habita em nós. Então, a igreja é orgânica, a igreja é viva, a igreja se move, a igreja se espalha. Esse foi o plano de Deus, isso é que Deus bolou. E isso é maravilhoso. Então, visto o que é a igreja, que não é um prédio, que não é uma organização, né? E esse conceito de organização, ele também foi herdado. Esse conceito de organização foi herdado a partir do 4º século, quando houve um casamento da igreja com o Estado, quando o Império Romano determinou que todos aqueles que aderissem ao cristianismo teriam seus benefícios estatais. A igreja e o Estado se casou. Então as pessoas entravam para a igreja mediante adesão. Como você vai num clube ou numa associação e preenche uma ficha de adesão. E ali você adere, agora eu sou de tal associação, agora eu faço parte de tal clube. E ali tem uma hierarquia, ali tem presidente, diretores. Então, esse conceito também de igreja como uma organização religiosa passou pela tradição. Mas isso não está nas Escrituras, porque a igreja é o corpo de Cristo. A igreja tem um cabeça, que é Cristo. A igreja possui um que supre ela, Cristo, a palavra de Cristo. Então agora nós vamos ver um pouco sobre as reuniões da igreja. Porque a Bíblia fala das reuniões da igreja, que é tão importante quanto ver o que é a igreja. Porque as reuniões da igreja expressa a igreja. Atos 5,42 diz o seguinte: e todos os dias, no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. E aqui fala que a igreja se reunia em reuniões maiores, no templo, e em pequenas reuniões, de casa em casa. Agora nós vamos entender isso daqui. Então a igreja primitiva, eles tinham um templo, como esse local de reuniões, eles se juntavam em reunião, não é nada disso. O templo é o templo judaico. E quando fala templo, está falando de um complexo, de um grupo, de um agregado de construções. vários pátios, vários pórticos, várias galerias, tudo isso pertencia ao templo. Então, quando fala que eles se reuniam no templo, é em algum lugar desse grande lugar. Eles não entravam lá, né, no santuário, não. Eles se reuniam no templo, porque era um lugar público que eles podiam se reunir. E o pórtico, né, que fala, é um tipo de marquise, é um lugar coberto na parte exterior do templo, e eles geralmente se reuniam em um pórtico ali. O livro de Atos nos mostra isso. Atos 3:11, logo depois que Pedro e João estavam indo para esse lugar de reunião, e eles curaram aquele paralítico, e aí no 3:11 fala, apegando-se ele, o paralítico, a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. Então, nesse templo grande, tinha vários pórticos, um deles era chamado Pórtico de Salomão, e eles gostavam desse lugar, não sei porquê, ali era um lugar preferido deles. Atos 5:12, nós vemos isso. Fala assim, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo e pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Era o lugarzinho preferido dos irmãos se reunir naquele templo, naquele conjunto. Eles tinham um lugar específico que eles se reuniam ali. Então, essas eram reuniões maiores. Talvez eles iam ali porque não cabia muita gente nas casas. Então, eles faziam reuniões maiores ali. Mas, de acordo com o texto inicial que nós lemos, havia também pequenas reuniões. Atos 5:42, fala, todos os dias no templo e de casa em casa. Então, eles também se reuniam todos os dias, de casa em casa. E não cessavam de ensinar e de pregar Jesus o Cristo. Então, as reuniões deles tinham um objetivo: revelar Cristo. Ensinar e pregar Cristo. Eles faziam isso em todos os lugares que eles iam. Louvado seja Deus. E nas reuniões de casa em casa, são as pequenas reuniões, que é o título dessa mensagem, as pequenas reuniões. Devemos valorizar as grandes reuniões e devemos valorizar as pequenas reuniões. Porque nas grandes e nas pequenas tem o mesmo objetivo e tem o mesmo efeito. Só que uma complementa a outra. Elas não são iguais. As pequenas reuniões não são iguais às grandes reuniões. As pequenas reuniões existem coisas que não acontecem nas grandes reuniões. Por isso nós precisamos valorizar as pequenas reuniões também. Porque nós somos membros de Cristo. Todo membro tem uma função. Se todo membro tem uma função, todo membro precisa funcionar. E o funcionamento do membro, a comunhão entre os membros, vai gerar edificação e crescimento para a frutificação. Somente nas grandes reuniões não tem espaço para todos os membros funcionar. Pois por mais serviços que a gente tenha aqui em uma reunião, muitas pessoas servindo lá atrás, muitas pessoas servem na música, pessoas servem na recepção, pessoas servem com crianças, pessoas estão servindo, muitas pessoas servindo, mas nem todos têm condições de servir. Mas nas pequenas reuniões, todos podem servir. Nas pequenas reuniões, tem espaço para todos. Porque os serviços espirituais nas pequenas reuniões são muito práticos. Você pode servir numa pequena reunião fazendo um bule de café e servindo os irmãos. Você já está fazendo a sua parte naquela reunião. Algo espiritual. Ao abrir a sua casa, você está fazendo um serviço espiritual. Ao participar das reuniões, você está fazendo um serviço espiritual. Ao convidar alguém, você está fazendo um serviço espiritual dentro dessa pequena reunião. Pequenas reuniões geram grandes oportunidades. Nós temos grandes oportunidades nas pequenas reuniões. Nesses últimos anos, As pequenas reuniões têm me impressionado bastante. E têm me ganhado bastante também. Eu valorizo muito as pequenas reuniões. Porque na minha vida espiritual, as pequenas reuniões funcionam. Nas pequenas reuniões, muitas pessoas são geradas. Muitas pessoas vêm a crer no Senhor. Porque nas pequenas reuniões é o momento que nós temos para tirar dúvidas, para conversar. Agora não dá para tirar dúvida de ninguém. Vocês só estão ouvindo. Mas quando a gente está num grupo pequeno, a gente pode tirar dúvida. A gente pode aprofundar num assunto. Nós podemos cuidar de algum problema, de algum assunto pessoal, que não dá para ser feito numa grande reunião. Por isso nós precisamos valorizar as pequenas reuniões. As grandes reuniões muitas vezes têm atrativos que são como um véu que impede-nos de ver a beleza e o poder que há nas pequenas reuniões. Mas essas pequenas reuniões, os pequenos grupos, grupos familiares, eles podem atender as necessidades espirituais da família e de todos que estão ali presentes. Então, basicamente, edificação e frutificação ocorrem nessas pequenas reuniões. Interessante como que Jesus trata disso. Porque Jesus fala em Mateus 18, 20. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então, quantos precisa?
Dois.
Dois basta. Mais Jesus. O que é importante aqui é a presença de Jesus. Reunidos em meu nome, o nome dele é a pessoa dele. Então, quando nós reunimos em nome do Senhor, ele fala: eu estou presente. Então, quando você se reúne com dois ou três, ou a sua reunião de grupo familiar, você tem alguma dúvida que Jesus está ali? Não, porque ele prometeu: eu estarei. Ele não falou: eu estarei convosco todos os dias? Mas quando estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estarei. Então, nós temos aqui uma garantia, uma promessa de Jesus: eu estou nesse negócio. E onde Jesus está, as coisas acontecem. Eu não posso fazer nada, mas Jesus pode. E tem essa promessa. Então nós precisamos estar cientes, ter consciência da presença do Senhor nessas pequenas reuniões. Não é o que a gente fala. Não é uma oração humana, não é uma palavra humana. Mas é a palavra de Deus. O ensino sobre Jesus. E isso gera algo, porque ele está presente, e ele confirma tudo isso, e ele vem e confirma. Então, quando nós oramos, nós estamos reunidos em nome de Jesus. Você não saiu da sua casa, você não foi a algum lugar, ou você não recebeu alguém, socialmente apenas. As pequenas reuniões estão reunidas em nome de Jesus, para Jesus. Tem um objetivo, um fim, que vai servir e vai suprir todos que estão naquela reunião. O viver da igreja é um viver comum. Atos 2, 42, fala assim: e perseveravam na doutrina ou no ensinamento dos apóstolos e na comunhão, aquela coinonia, né? No partir do pão e nas orações. Então, essa comunhão é a intimidade, é a participação conjunta, é o relacionamento, algo presente nas pequenas reuniões. Talvez nós não alcançaremos ou não conseguiremos alcançar ninguém trazendo ele aqui, mas nós o alcançamos nas pequenas reuniões. Essa é a maravilha. Por isso que Deus já começou lá no princípio assim, reunindo de casa em casa. Não era numa casa só, era de casa em casa. Por isso que é bonito ver durante a semana, os irmãos colocando as fotos das reuniões dos grupos familiares, de casa em casa, aqui, lá, em todos os lugares, de casa em casa. Isso é a vontade de Deus. Isso são as pequenas reuniões. Pequenas reuniões são grandes oportunidades para a salvação das pessoas. Nós temos que ter isso em mente também. Nós temos que ter esse objetivo. Nós precisamos frutificar nas pequenas reuniões. Como que nós vamos frutificar? Compartilhando o Evangelho. Mas principalmente, convidando pessoas para receber esse Evangelho. E as pequenas reuniões são ambiente propício para isso. Veja como que é difícil vir uma pessoa pela primeira vez. Não é isso? Mas numa casa é mais fácil. Mais fácil você levar o seu parente, o seu amigo na sua casa. Por quê? Porque ele te conhece, você já às vezes tem intimidade com ele, e você vai conseguir isso daí. E ali é uma oportunidade de ele ouvir o Evangelho, de orar junto, de ter um viver, ver que os cristãos são pessoas comuns, como ele. Então tem aquele momento